Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 40. No dia seguinte, Gaspar, verificando que o enteado havia fugido do Rio de Janeiro, sem deixar rastos, sem a ninguém comunicar o destino que levava, meteu-se, ardendo em febre, a bordo do transatlântico em que contava seguir com ele para a Europa. E por sua vez desaparecia da corte, levando o coração tão despedaçado, quanto é natural que a essas horas acontecesse igualmente com o pobre Gabriel. Semanas depois desse triste rompimento, que arrojava dois amigos para longe um do outro. Quase toda a linfática população fluminense de novo se agitava num delírio de entusiasmo. É que na véspera Ambrosina estreara no Alcazar. Não se falava em outra coisa, os jornais vinham pejás de elogios à deslumbrante condessa Vésper. Meteram-se em circulação os mais pomposos adjetivos, para dar ideia dos encantos debutante, e nas rodas dos habituais do teatrinho francês e dos flanadores da Rua do Ouvidor, descreviam-lhe com assombro a perfeição maravilhosa do corpo. Foi um estrondoso triunfo. Uma das folhas mais lidas dizia nas suas publicações gerais que a nova artista era uma glória nacional e que os brasileiros se enchiam de orgulho ao lembrar-se de aquele primor de estatuária viva era carioca da gema. Entretanto, própria Ambrosina estava bem longe de esperar semelhante fortuna. Um dia o empresário do Alcazar, o Arnaut, que lhe havia já franqueado o teatro, apareceu-lhe de novo a falar mais insistentemente sobre isso, e tão bonitos pintou os resultados da estreia, que conseguiu afinal abalar o espírito da loureira. Mas olhe que eu não sei cantar, homem de Deus, objetou ela, e alguma das que lá tem o saberá, porventura. Mas terão boa voz, ao menos.
De novo,
praguejou o empresário francês. Não se pode ter melhor voz do que a sua para o Alcazar.
Ali não queremos vó, queremos jeito. Percebe, a questão é de savoir faire.
Porém é que eu nunca representei em minha vida. E quem lhe pede que represente? Quero é que se mostre. Com esse corpo e essa cara não há que recear do público. Andorina sorriu.
Disso,
insistiu Arnal. O palco lhe realçará o prestígio. Não há para uma mulher bonita melhor moldura que os bastidores e as gambiarras. E a empresa como vai?
Vai mal,
pois se não tenho ninguém. Aquela meia dúzia de gatas magras que lá estão desacreditam em meu teatro. Faltam-me boas pernas. Se a senhora me voltar o rosto, o Alcazar morreu. E o Arnaldo acompanhou a sua última frase com um gesto trágico de profeta, que prevê um fim de mundo. Ambrosina mostrou-se compungida.
Morre!
É o que digo, sei se o salvará, mas pelo menos não há de suster-lhe a queda por algum tempo. Até que apareça alguém capaz de arriscar ali um par de contos de réis.
Ó!
Exclamou o empresário com um ar convicto que ele ter teatrinho é uma mina, que se pode explorar com muito pouco dinheiro. A questão é de reformar o jardim e mandar buscar um tenor. Não temos absolutamente vislumbre de um tenor. Quando lhe falei a primeira vez, há coisa de 7 meses, se a senhora tivesse querido, eu podia nessa ocasião dar-lhe um bom ordenado. Mas o diabo dos negócios foram tão mal de lá para cá, que agora só o que posso fazer é oferecer-lhe sociedade na empresa. E você acha que com algum dinheiro se levanta aquilo? Soprou o francês por única resposta. Pois eu me associo com o Contos de Réis e trabalho, serve-lhe, se serve. E afianço-lhe que vai ganhar rios de dinheiro. No dia seguinte, Ambrosina deu as suas providências para arranjar o capital. Os 8 contos de réis pingaram da algibeira dos seus admiradores, como sumo de uma fruta espremida. Ficou a coisa final arranjada da seguinte forma. O então ministro da Fazenda 1 conto de réis, o comendador, presidente de certa companhia garantida pelo Estado 2 contos de réis, o deputado Rocha Coelho, 500 mil réis, mais 3 comendadores de comércio, a 400 mil réis por cabeça, 1 conto e 200 mil réis, um diretor de secretaria 300 mil réis, um banqueiro de roleta, 500 mil réis, um fazendeiro, que a convidara para ficar só com ele, 800 mil réis. E o que faltava ainda foi obtido em cubitiquenas de veras de todos os tamanhos e jerarquias. De sorte que Ambrosina nem teve de tocar no seu fundo de reserva, como esperava, e talvez ainda guardasse algumas sobras na ocasião de reunir o produto das cotas. Pouco depois, passaram-se os documentos necessários, e era ela a empresária do Alcazar. Estreou com 2 pífias cançonetas e 1 quadro vivo, mas por tal sorte apimentou os versos gestos.
e tão a mostra apresentou as suas formas esculturais, que o público sentiu vibrar-lhe no sangue uma faísca diabólica e levantou-se entusiasmado a lançar no palco chapéus, lenços, bengalas e ventarolas, possuído de verdadeiro delírio. No dia seguinte, a sala da Condessa Véspera encheu-se de homens de toda a idade e posição social, e os cartões, os ramalhetes, os oferecimentos, os pequeninos prefrisentes de consideração, choveram de todos os lados. No espetáculo imediato, subiram os bilhetes a um preço escandaloso, os cambistas encheram-se a grande, e às 7 horas da noite já se não pôde passar pela Rua da Vala. O teatrinho parecia vir abaixo. O nome da formosa estrela enchia o ar, pronunciado em todos os sotaques e diapasões. O público se sentia-se impaciente, a orquestra apressada. Afinal, subiu o pano e Ambrosina, em quase nua, viu-se calçada de flores até acima dos joelhos. Não obstante, no meio daquela porção de rosas foi envolvido um novo espinho, e este agora bem agudo era um cartão de Gustavo. Em casa, no seu primeiro momento de independência, Ambrosina releu tal cartão de 20 vezes seguidas, e acabou por atirar-se à cama, soluzando, dominada por uma violenta comoção, que não ficou bem averiguado, era produzida pela raiva, pela excitação da noite, ou por qualquer outra causa. O cartão dizia o seguinte: o Gustavo Mostella pode a festejada com dessa véspera o obsequio de marcar-lhe amanhã uma hora, na qual lhe possa ele falar, em confidência, a respeito de certa lavadeira por nome de Genoveva. Rua do Resende? Era simplesmente isto que dizia o cartão. E a coisa explica-se do seguinte modo. Gustavo morava num cômodo de sala e alcova, que lhe alugava a família Silva, proprietária e moradora de um sobrado da Rua do Resende. Pagava 90.000 réis por mês com direito, além da comida, ao arranjo dos quartos, ao banho e ao café pela manhã. A família Silva, que se compunha de uma velha chamada Joana e duas filhas trintonas, era gente pobre, porém boa e honestamente laboriosa, e o hóspede, em troca dos graciosos desvelos que recebia dela, jamais negava os seus serviços, tinha ocasião de ser-lhe útil. Uma vez disse-lhe a velha que desejava merecer-lhe favor, e passando os óculos do nariz para o alto da cabeça, acrescentou com voz misteriosa: nesse cortiço aí aos fundos da casa, há uma pobre mulher, bem apresentada ao que dizem, que há tempos lava para mim, ultimamente tem estado de cama, e mandou-me agora pedir que lhe fosse lá escrever uma carta, não sei para qual dos seus parentes. Como o senhor na ocasião não estivesse cá, desci eu próprio a ter com ela, achei-a muito coiada. E promete a infeliz que, mal o senhor chegasse, lá iria a meu pedido prestar-lhe aquela caridade. Pois não, respondeu o rapaz, posso ir imediatamente, com um tanto que venha comigo alguém, para mostra-me a qual dessas centenas de portas tem meu eu de bater. Enquanto Dona Joana chamava pela negrinha que na casa representava o papel de copeiro, Gustavo, sem se desfazer do chapéu e da bengala, dizia de si para si, a recordar-se das muitas vezes em que da janela do quarto ficava a contemplar a labutação do cortiço. Deve ser aquela mulhança agora e afamada que estava sempre a ralhar com as crianças, e de quem copiei o tipo da brigona, no meu romance, sa estalagem. Daioco esperava à porta da lavadeira que o mandassem entrar. A negrinha tinha já enfiado pelo quarto a dar notícia da chegada do moço que ia para escrever a artá. O cortiço estava todo em movimento. Havia nele o alegre rumor do trabalho. Um grupo de mulheres de vestido arregaçado e braços nus, lava, conversando e rindo em volta de um tanque cheio. Um português com jaqueta tirada sobre os ombros, tagarelava com uma negra, que entrara para vender hortaliças, duas crianças más. Assentadas na grama arraspada de um quase extinto canteiro, entretinham-se a enraivecer um cão. Um mascar com os restos de xiximbo ao canto cão da boda bódoca fumava ao lado de um tabuleiro de quinquilharias de vidro, e conversava em meia língua com uma vevelha ocupada a depenar um frango. Gustavo observava tudo isto e era igualmente observado. Seu tipo destacava-se ali, no meio daquela pobre gente, que o olhava com desconfiança. Mas, final, a negrinha reapareceu, chamou por ele e o entrou no quarto da lavadeira. Era um cubículo estreito e o oprimido pelo teto. Gustavo deu alguns passos e parou, afrontar pela escuridão e pela insalubridade do ar que respirava ali. A sua retina, que acabava de receber a luz de fora, ainda se não havia dilatado. Só depois em alguns segundos foi que piou ele a distinguir vagamente alguns vultos confusos. Venha para cá. disse uma voz fraca e arrastada. O rapaz tomou a direção da voz, quase às apalpa delas. A negrinha nessa ocasião voltava com uma cadeira, que fora pedir à vizinha, e Gustavo assentou-se ao lado da cama em que estava a enferma. Pôde então com dificuldade reconhecer que a pobre mulher era justamente quem ele supunha. Mas que mudança?
Java, que transmação.
E declarou que Dona Joana lhe pedira fosse ali escrever uma carta. A senhora está doente? Perguntou ele depois, ao ouvir a última frase. A enferma pôs-se a gemer, como se só então se lembrasse dessa formalidade da moléstia. E começou a queixar-se do que tinha, como se falasse ao médico. Estou muito mal, disse. O senhor não faz uma ideia. São pontadas no estômago, dores nas juntas, tonturas cólicas e a boca amarga, que é uma desgraça. E como Gustavo fizesse um movimento de interesse. Mas o que mais consome é esta perna, acrescentou ela, esfregando a mão pela perna esquerda. O remendo cingiu o lençol à coxa para dar ideia da inchação. Porém aqui há de ser um pouco difícil escrever, arriscou Gustavo, ao olhar em torno de si. Abre-se aquele postigo. E gritou Amber. Eu abro, lembrou Gustavo. E depois de trepar-se na cadeira, abriu uma janelita de 2 palmos, que ficava sobre a cabeceira da cama. Entrou logo por aí um grande jato de luz, cortando o espesso ambiente com uma lâmina cor de aço. Foi então que Gustavo viu distintamente a miséria repulsiva que o cercava. A lavadeira, deitada sobre uma velha cama de ferro, tinha um aspecto hediondo. A doença comera-lhe a melhor gordura, e caíam-lhe agora tristemente do pescoço, dos ombros e dos braços, as peles vazias e engelhadas. Seus olhos desapareciam engolidas pelas pálpebras empapadas, sua boca era uma fístula, a febre levara-lhe os cabelos e o crânio, mórbido pelo molho de luz que vinha do postigo, desenhava-se, como o da velhinha Benedita, através do transparente de das farripas secas e grisalhas. Já tenho ali a tinta e o papel, disse ela, sem atentar para a preocupação de Gustavo. Este olhava em torno de si, oprimido pelo que me pecou e nojento de tudo aquilo. Nas paredes, entre manchas de umidade, havia várias litografias de santos, nelas pregadas sem moldura, no chão sapatos velhos, cestos de roupa suja e uma gaiola quebrada, a um cântato, uma bacia de folha transborda água cebosa. E uma galinha cercada de pintos cacarejava pelo quarto a mariscar nos pratos engordurados, que teriam servido naturalmente à última refeição. Quando quiser, as ordens, observou Gustavo, impaciente por livrar-se daquele espetáculo. Feche-me primeiro a porta, pediu a velha. Não quero que ouçam a nossa conversa. Esta gente de cá é muito amiga da vida alheia. Bem, agora puxe aquela mesinha para junto de mim. Pode assentar. E antes de escrever, escute. Escute com toda atenção. Gustavo percebeu que a álida da lavadeira transpirava aguardente.